Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Corinthians e Fluminense ficam no empate no primeiro jogo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão. Santos tenta manter a ponta. Flamengo, Palmeiras e São Paulo de olho na liderança. Começa oficialmente hoje o Parapan de Lima, Brasil. Busca o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional na mesa de efeitos. A categoria do Paulinho Boró, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E o domingo, o bicho vai pegar no som da Rádio Nacional.
Domingo, tem show de bola nacional. Às 15h30, vamos juntos a São Januário. O Vascão vai com tudo e o São Paulo de Dani Alves está demais. Vasco e São Paulo. Narração André Luiz Mendes. Comentários Mário Silva. Reportagens Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Astrid Nick. É neste domingo, às 15h30, Vasco e São Paulo. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
E nesta quinta-feira, Corinthians e Fluminense empataram em 0-0 em Itaquera. No primeiro duelo, por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Flu está na zona de rebaixamento. Por conta disso, o volante Gabriel do Corinthians fala se a postura do Fluminense surpreendeu os jogadores do Timão.
A equipe do Fluminense, independente do que vem passando no Brasileiro, é uma grande equipe. Como eu disse, é uma equipe de qualidade. Eles vieram, estão numa competição onde tiraram um Peñarol, eles vêm se fortalecendo também na Sul-Americana, como nós também. Então acho que isso não interfere muito. Eles fizeram um grande jogo, sim, com a proposta de marcar lá atrás e na intermediária defensiva na hora que nós estivemos com a bola. Mas como eu disse, tentamos propor o jogo. Lógico que eles com a bola no pé conseguiram sair algumas vezes, onde a gente é só ajustar um detalhe ou outro para no jogo do Maracanã. A gente não sabe também como vai ser a postura deles, se eles vão sair um pouquinho mais. Mas o que vier, nós vamos estar preparados para fazer um grande jogo.
Técnico Fábio Carilli fala sobre o rodízio de centroavantes do Corinthians.
Depois da parada da Copa América, a gente achou a forma de jogar. Algo que eu não tinha achado, não tinha mudamos muito, apesar do título paulista com muitos jogadores novos, faz mudança, uma hora dá certo, outra não dá. Durante a parada da Copa América, a gente trabalhou uma situação. Então, usar o 9. Eu não tenho um titular hoje, mas usar o 9 depende muito da característica. Então nós nos preparamos para aquilo que a gente tinha do Fluminense. E o que foi discutido entre eu, a decisão minha e comissão, que aquilo que o Fluminense vinha apresentando, as características do Love seria melhor do que a do Bozelli, né? Então é assim que a gente vem trabalhando, todos trabalhando muito, e a decisão ali é minha de quem vai iniciar. Mas repetindo, não muda a forma de jogar, o que eu posso mudar são as características do atleta.
No Fluminense, o técnico interino Marcão falou do empate em Itaquera.
Ah, a gente sempre vem para ganhar as partidas, mas a gente sabe como é que o Corinthians joga, mesmo aqui dentro de casa, né? Às vezes ele troca a bola com o adversário para ter o espaço do contra-ataque, né? Na saída em velocidade. E a gente conseguiu anular essa principal arma do Corinthians. É, tiramos a velocidade deles do jogo, e isso encurtamos mais as nossas linhas. É, a gente soube, como todos dizem, né? A equipe soube sofrer juntas e conseguimos de uma vez ou outra um lance de contra-ataque, mas também não fomos tão eficientes. Mas tem que dar parabéns ao grupo que souberam jogar um jogo muito difícil aqui dentro. Todos sabem como é que é essa pressão, muitas faltinhas laterais, mas eles foram grandiosos e fizeram um primeiro tempo brilhoso para decidir lá no Rio.
Também nesta quinta foi aberta a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Duelo de líderes, o primeiro colocado Bragantino e o vice-líder Curitiba empataram em 1-1. O técnico do Bragantino, Antônio Carlos Zago, lamentou perder pontos em casa.
Não, então, eu antes das expulsões eu não recuei o time, até porque a expulsão foi com 3, 4 minutos do segundo tempo, né? E se a gente pegar o primeiro tempo, praticamente a equipe sobrou dentro de campo, controlou o jogo, criou as melhores oportunidades. A equipe do Curitiba chegou apenas nas bolas aéreas, né? na bola parada, que é um forte que eles têm. Então, até ali a gente tinha controlado. Depois que nós tivemos um jogador expulso, um lateral esquerdo, o Wesley, na lateral direita até vai. Mas na esquerda ele fica praticamente penso, tendo que jogar a bola para a esquerda para, né, fazer o corredor ali. Então é difícil você jogar com um destro naquela posição e não sendo o jogador da posição. Colocamos o Rafael, depois, se eu não me engano, eu tirei o Matheus Peixoto e acabei colocando o Thiago Ribeiro, que era um jogador de velocidade, até porque do jeito que eles estavam saindo, poderiam aparecer os espaços para a gente atacar a profundidade, dar um pouco mais de velocidade na frente, junto com o Wesley e com o Claudinho. Então, não vi que a nossa equipe recuou, que eu recuei a equipe. A gente fez as substituições que tinha que ter feito até aquele momento. Aí depois, quando você ficou com dois jogadores a menos, fica difícil você fazer alguma coisa.
Já o técnico do Curitiba, Humberto Louser, claro, comemorou o resultado jogando no Nabil Chedi.
Quando joga duas equipes com qualidade, duas equipes que propõem o jogo, que busca vencer, alguns momentos também você vai ter dificuldade de marcar, até porque tem um padrão, tem uma ideia de jogo muito bem definida pelo Zago. Mas como você frisou, nós tomamos um gol, a gente estava bem na partida, tomamos ali numa saída nossa de bola, conseguimos o gol de empate, que foi anulado. Voltamos pro intervalo, corrigimos, ajustamos algumas coisas, continuamos em cima do adversário ali, depois a gente conseguiu ficar com um homem a mais. Mas você atacar também com um homem a mais, com uma equipe bem organizada como é do Bragantino, com as duas linhas bem montadas, bem justas, a gente continuou circulando, continuou tentando buscar o 2-1 nos corredores para que a gente pudesse fazer esse gol de empate depois da vitória. A ideia é de entrar com o Igor Jesus justamente para isso, para que a gente pudesse ter 2-9 dentro da área. A gente fica feliz pelo um ponto, é claro que nós gostaríamos de sair daqui com a vitória, mas como eu fizer, é valorizar esses 4 pontos que nós conquistamos aqui em São Paulo, e agora fazer o dever de casa diante do Vitória.
A rodada da Série B segue nesta sexta com 2 jogos. 7h15 da noite tem Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas em Goiânia. Às 9h30 da noite, a bola rola para Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Pantanal. Neste sábado, 11 da manhã, tem Paraná e Criciúma em Curitiba. 4h30 da tarde, 3 jogos. Oeste e Vila Nova na Arena Barueri. Londrina e São Bento no Estádio do Café. Vitória e Operário em Salvador. 19h, Ponte Preta e Sport em Campinas. Figueirense e CRB em Florianópolis. A rodada será encerrada no domingo, 11 da manhã, com América Mineiro e Guarani no Estádio Independência. Alô, galera esportiva, domingo tem jogaço no som da Nacional.
Domingo tem show de bola nacional, às 15h30. Vamos juntos a São Januário. O Vascão vai com tudo e o São Paulo de Dani Alves está demais. Vasco e São Paulo. Narração André Luiz Mendes. Comentários Mário Silva. Reportagens Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Astrid Nick. É neste domingo, às 15h30, Vasco e São Paulo, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
E neste sábado começa a 16ª rodada do Brasileirão Série A. 11 da manhã tem Atlético Mineiro e Bahia no Independência. Às 17h, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena Grêmio. Ah, no domingo, às 16h, a bola rola para Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Vasco da Gama e São Paulo em São Januário. Goiás e Internacional no Serra Dourada. 19h, tem Ceará e Flamengo no Castelão, Avaí e Corinthians na Ressacada, CSA e Cruzeiro em Maceió. Na segunda-feira, 20h, a bola rola para Botafogo e Chapecoense no Nilton Santos. Essa rodada só será encerrada no dia 10 de setembro com Palmeiras e Fluminense. Na Chapecoense, o meia Arthur Gomes fala do duelo contra o Botafogo e se defende de críticas.
Eu sei que eu posso melhorar muito ainda, sei que posso render muito ainda para Chapecoense. Estou buscando melhorar cada dia com meus companheiros. Eles estão me ajudando bastante. E eu não vejo essas 11 perdas de bolas como uma coisa que é anormal. Eu perco a bola porque eu arrisco. E eu sempre fui assim. Não importa se eu vou perder 11, 20 bolas, mas o importante é a Chapecoense sair com a vitória. E eu fiz de tudo para sair com resultado positivo. E dentro do que eu pude render ali, eu ajudei, entendeu? Então, é o que eu falei, não importa se eu vou perder 11 bolas, 20, eu vou arriscar sempre e a Chapecoense tem que sair com resultado positivo. Todo mundo é criticado, Neymar, Messi já foi criticado, por que eu não vou ser criticado? Eu não vejo como uma coisa absurda. E também eu vejo que as críticas vêm para nos fortalecer, para nos fazer evoluir, né? E é o que eu faço quando vem crítica, quando vem uma pessoa que fala mal de mim, eu tento tirar o proveito disso, né? Pra me fazer evoluir, crescer.
O lateral do Cruzeiro, Dodô, fala do próprio momento na Raposa e se coloca à disposição de Rogério Ceni para jogar como volante.
Eu acho que aqui no Cruzeiro já fiz até os jogos melhores, mas óbvio que o resultado tem um peso muito grande, né? Influencia bastante na avaliação também externa, né? Na nossa avaliação interna, acho que também já fiz outros bons jogos, então a gente tem que ter tranquilidade na hora de avaliar, sem ser influenciado pela opinião pública fora, né? Nós temos nossos analistas, a comissão que avalia diariamente, jogo a jogo também, então tem que estar tranquilo e trabalhar para melhorar ainda mais, assim como todo time, né? Que teve só uma semana de trabalho. Não sei se vou jogar ou onde vou jogar, né? Importante a gente estar trabalhando, como a semana passada tenho treinado nas duas posições e vamos ver o que ele decide para domingo.
O técnico do Atlético Mineiro, Rodrigo Santana, confirma que vai com o time reserva para encarar o Bahia.
Devido à viagem do domingo, a gente amanhã vai com a equipe alternativa. Para a gente armar, a gente sabe que o Cleiton joga, é certeza, possivelmente o Igor, né, que fizeram a última partida contra o Laquedá. Então a gente acredita que esses dois jogarão amanhã. É um risco calculado por todos, a gente conversou bastante, reunimos. E devido a ser um jogo de manhã, num sábado, onde a noite se torna mais curta para descansar, a gente acredita que se a gente conseguisse utilizar a equipe titular para jogar sábado e conseguir jogar na altitude na terça-feira, mesmo dormindo pouco de sexta para o sábado, viajando para a Colômbia, jogando na altitude, não mudasse o rendimento deles, com certeza a gente não pensava duas vezes em repetir a escalação.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos na segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva. Bate-bola, bate-bola, bate-bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.